ViraCast.
E aí, ViraCaster, tudo bem com você? Mais um episódio do nosso querido ViraCast. Estamos aqui no mês de abril, que este mês é conhecido por seu abril laranja, né? É o mês dos pets, pra quem não sabe. E todo mundo já teve ou já quis ter, né, um animal de estimação. Mas será que todos esses animais podem ser domesticados? Quais os riscos? Tratar animais iguais humanos é saudável? E aqui, nessa entrevista, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Pra vocês entenderem um pouco mais com a gente. Então vamos lá. Pra isso, a gente trouxe a veterinária Karin.
Olá, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo.
Karin, você trabalha como veterinária, certo?
Sou médica veterinária, formada há 13 anos, com ênfase hoje em dia mais na parte de oftalmologia e cirurgia de tecidos moles, né?
Você está trabalhando com isso há quanto tempo?
Na minha especialização, mais ou menos em torno de uns 9 anos.
9 anos, nossa, é bastante coisa. Você fez faculdade de veterinário, é isso? Para veterinária?
Isso, a graduação de medicina veterinária são 5 anos. E aí, a partir disso, tem as pós-graduações, né? Eu tenho 2 pós-graduações, uma em oftalmologia veterinária, outra em clínica médica e cirúrgica. E, além disso, depois eu fiz um mestrado, que também leva mais 2 aninhos.
Nossa, é bastante tempo, né? Mas é legal, né? Você deve gostar bastante.
Olha, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Então, sou muito feliz, sim, com a minha opção como profissão, na especialidade também.
Tranquilo. Partindo para a primeira pergunta da nossa entrevista, a maior parte das pessoas tem como animal de estimação gato, cachorro, às vezes até um peixe é um pouco mais comum. Mas tem outras pessoas, né, que tem cobra, porco, galinha e etc. E o que você acha que define um animal poder ser ou não de estimação?
A gente tem alguns animais que são aptos, sim, a serem animais de estimação. A gente fala que são animais exóticos, né? Então, que foge do cão, do gato, que eles precisam, por exemplo, as aves, um grande exemplo, os répteis, anfíbios, eles precisam ter um cadastro, tudo certinho no IBAMA. A gente, infelizmente, tem, né? A gente não é raro ver sobre comercialização ilegal de animais silvestres. Então, o que você precisa buscar se você quer ter um animal, um pet exótico, uma cobra, uma aranha, uma calopsita? Você precisa, aí, de fato, buscar esse registro no IBAMA e, claro, buscar um médico veterinário especializado nessa área. Eu, hoje, só trabalho na parte de olho mesmo desses bichinhos. Mas a gente já sabe que o grande diferencial é o manejo. Então, se você tem, às vezes, até um porquinho da Índia, que não é um bichinho que precisa dessa regulamentação no IBAMA. Porém, a gente vê que muitos erros, que eles ficam doentes por um erro de manejo, uma alimentação que não é adequada, o ambiente, a troca, a limpeza não é feita de forma adequada, mas alguns animais, como calopsita, arara, a gente precisa, aí sim, de fato, ter essa regulamentação no IBAMA, tá bom? Eu não vou saber te falar com muita precisão, porque não é muito minha área, mas eu não sei o que define um animal exótico precisar dessa autorização ou não, tá? Mas algumas aves, acho que a maioria das aves tem o registro, sim, elas vêm com manilha, né? Que parece uma pulseirinha na patinha. Então, se quiser um pet não convencional, que a gente fala, você precisa ir atrás disso, buscar o conselho de um médico veterinário que trabalha com isso. Aqui em São Paulo, a gente tem com facilidade, para você promover um ambiente adequado a ele, e o principal, adquirir de uma fonte segura e legal, né? Porque a gente tem, hoje em dia, leis sobre... Inclusive, as pessoas que têm esses animais de forma ilegal. Então, você pode responder por isso se não for atrás de uma fonte segura.
Entendi. Então, não é ilegal, né? Mas, pelo jeito, é um processo bem burocrático para você ter esses animais.
Isso. Você precisa ir atrás de um criador, assim, que, de fato, ele está trabalhando dentro da lei, tudo certinho. Ele pode criar para fazer a comercialização, mas tem que seguir alguns trâmites aí que o IBAMA exige, né?
Entendi. Você acha que é saudável tratar os animais, né, independente do pet, como crianças, assim, ver ele, tipo, como seu filho, humanizar bastante ele, sabe? Tratar igual um humano mesmo.
Eu acho que é um caminho sem volta. A gente já fez isso e não tem como voltar atrás mais. Então, quando eu era criança, até quando eu comecei, há uns 13 anos atrás, era mais comum eu ouvir falar, meu cachorro só fica no quintal, dou ração, água e sol. Hoje não, hoje nossos clientes, o que eles buscam? Para você ver, eu sou oftalmologista, então eles vão na especialidade, tem acupuntura, tem fisioterapia, eles vão atrás de tudo para dar melhor pro pet. Eu, particularmente, acho isso fantástico. Você poder realmente oferecer um tratamento de ponta, fazer uma ressonância magnética no seu pet. Então, eu acho que é um caminho que não tem volta mesmo. A gente pôs eles como integrante da família. Cada vez mais a gente vê que eles são inclusos mesmo na família, em relação ao hotel, restaurante. Há 10 anos atrás era super difícil você viajar e falar, quero levar meu pet. Não, era muito raro. Hoje a gente tem pousadas específicas para o pet. Eles consideram a gente o acompanhante do pet. Então, em relação a ser saudável, com certeza é. Com certeza um pet traz muita alegria, muito amor à família. Porém, a gente tem que lembrar que é uma vida que exige respeito, exige cuidado e exige gasto também, né? Tem que se dedicar também para eles, né?
No seu ramo, que você disse que é oftalmo, né? Qual que é o pet que você mais recebe, assim?
Eu atendo muito mais cão do que gato. E esporadicamente, bem esporadicamente, às vezes vem ave, às vezes vem um roedor, um porquinho da Índia, coelho. Répteis, anfíbios, eu não tenho muita, muita rotina. A gente tem aqui em São Paulo, como eu estou na cidade de São Paulo, a gente tem veterinários especializados nisso, então acabam as pessoas recorrendo direto a eles. No mestrado eu atendia bastante caprino, ovino, equino, bovino, né? Então abrange um geral de tudo. Eu já trabalhei com lobo-guará durante meu mestrado também, né? Um experimento que a gente fez. Então, a pesquisa, de fato, ajuda a gente a conhecer outras espécies. Mas hoje, com certeza, é cão a maioria e gato.
E como é cão e gato? Tem alguma espécie tipo, específica assim, que aparece bastante aí? Espécie não, desculpa. Alguma raça.
Fala espécie. Olha, como eu estou em São Paulo, a maioria é pela nossa própria vida, né? A gente mora mais em apartamento, fica pouco em casa, então a maioria tem raça pequena, a grande maioria é pequena. Eu atendo muito Shih Tzu, Lhasa, que eu acho que são raças que são tão bem na moda, Spitz, alemão, Maltês, tá menos, mas tem alguns, e eu trabalho com um criador de cavalier, né? Então, eu acabo atendendo bastante cavalier também.
Nossa, deve aparecer muito cachorro aí, né? Tá imaginando, é muita coisa, é muita raça também que eu nem conheço. Devo conhecer umas 10.
Nem eu conheço todas.
Pois é, muita coisa. Qual que é a sua opinião sobre a venda de animais, né? Que direto, às vezes, também aparece pra mim em rede social que... Várias campanhas para não venda, não compre, né? Pets, sempre adote. O que você acha sobre isso?
Bom, eu de fato sou totalmente a favor da adoção. A gente sabe que tem muitos cãezinhos abandonados, tudo. Mas muita gente fala, eu quero adotar. Quando a gente adota um cão, a gente não tem muito como prever o comportamento dele. Então, o pior na adoção, na minha opinião, a pessoa adota querendo fazer uma caridade, o cachorro ou cresce muito, ou ele muda o comportamento, e ele vê que não se adequa ao que aquela família procura. E aí, infelizmente, acaba devolvendo. Então, eu acho que é um risco que corre. Se você está disposto a correr esse risco, lembrando, como eu falei, é uma vida que tem sentimentos, que exige cuidados, aí, bacana, acho legal a adoção, ótimo, né? Gato é mais fácil adotar, né? Gato... É difícil alguém procurar um gato de raça, né? Mas quando a gente busca um cão, a gente tem algumas características. Por exemplo, eu moro em apartamento, eu tenho uma filha que até interrompeu aqui nossa entrevista de 4 anos. Então, eu não posso pegar um cachorro que não vai aceitar bem uma criança, que não vai ficar bem numa casa, num apartamento, aliás, que vai ter pouco contato com outros animais, que vai ter pouco acesso à rua. Então, eu tenho que ver o que eu estou apto a fazer isso. E aí, tudo bem você ir atrás da compra de um cão que vai ser o adequado a você. A gente tem algumas raças que se enquadram no que você procura. Então, eu sou totalmente a favor da comercialização dos pets, principalmente porque a gente tem muito criador sério que faz um trabalho bacana, então a gente consegue fazer o melhoramento genético da raça. A gente tem muita doença genética, a gente consegue controlar tirando esses cãezinhos da castração. Então, quando a gente está ali trabalhando com animais de adoção, que tem cruzamentos que a gente não conhece, acabam vindo uma propensão a algumas doenças específicas. E quando a gente está no criador sério, que vai fazer um melhoramento genético, vai pegar padrões de excelência para a cruza, aí a gente consegue ter animais cada vez menos doentes, com a longevidade mais alta. Então, eu não acho que a gente tem que olhar com maus olhos para os criadores, não. Claro que temos criadores que, infelizmente, não trabalham de uma forma tão ética, mas eu, particularmente, a maioria dos que eu conheço e trabalho junto procuram isso. Eu tenho paciente que, às vezes, nasce com alguma alteração ocular, eu falo, olha, não pode cruzar. Eu falo assim, de um filhote que custa 15 mil reais. Ele realmente me ouve e não vende, não comercializa. Então, a gente tem que valorizar esses profissionais que realmente vão em busca de uma boa genética. E claro que quem tem a possibilidade, como eu disse, de adotar também, eu acho super bacana, é muito legal, eles precisam também. Mas eu não acho bacana adotar filhotinho, deu um ano de idade, cresceu, ir lá e devolver. Então você tem que ir de acordo com o que você precisa. Eu adotei meu cachorro com um aninho de idade. Eu moro em apartamento, não quis correr o risco de pegar um filhotinho e ele crescer. Então, eu já peguei um adulto que eu sabia que ele não ia crescer. E ele é um cachorro de raça, tá? Eu adotei ele com um aninho, ele é um shih tzu, que é um pequenininho, que é um cachorro que eu acho bacana. Hoje ele tem 13 anos, eu jamais pensei em devolver ele, jamais pensei em nada. Então, eu acho que o que você precisa é a responsabilidade, seja para comprar, seja para adotar.
Então é meio que assim, não tem problema, né, você comprar, só que é bom você dar uma olhada antes para ver se realmente o lugar que você tá comprando é um lugar confiável e se você também tá preparado, né, pra ter esse cachorro. Falando um pouco do preparo, assim, qual que você acha que são os requisitos para uma pessoa ter um pet?
Bom, no começo ela vai precisar de tempo para esse pet. Ele vai chegar numa casa nova, ele não vai ter os hábitos dele ainda certinho, então vai precisar de uma dedicação com o tempo para ensinar a fazer xixi cocô no lugar certo, né? Filhotinho ainda tende a pegar brinquedo, roer fio, então a pessoa tem que estar ali para ensinar, porque é bem perigoso, né? Então precisa de tempo. Além da dedicação, principalmente nesse inicial, precisa de ter dinheiro, sim. Não adianta você falar, tem hospital público, tem a prefeitura faz a castração, porém, vacina, você vai ter que fazer todo ano e somente é paga. A zoonose só dá vacina de raiva, mas a gente tem outras doenças que infelizmente matam também os pets e que precisam tomar também todo ano. Eles podem adoecer. Então, pelo mais que você faz um plano de saúde, aqui em São Paulo a gente tem alguns hospitais públicos, mas nada é 100% gratuito, né? Então, no hospital público, por exemplo, precisa de uma transfusão de sangue. Às vezes, você precisa comprar essa bolsa de sangue. Então, não adianta querer aumentar a família se tá ali os gastos, tudo, todo mundo em economia. Ainda mais na pandemia. Eu tive bastante cliente que adotou ou comprou cão agora na pandemia, porque tá mais em casa. Eu acho super válido, tá? Mas a gente tem que pensar que aí por uns 15 a 20 anos é uma vida que vai depender exclusivamente da gente, do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa dedicação, né?
É isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, que você acha que a gente não falou aqui, que seja muito importante?
Bom, para os pais, né, que eu sei que às vezes as crianças ficam pedindo, eu quero um cachorro, eu quero um gato. Só lembrar que pelo mais que a gente divida essa responsabilidade com as crianças, A gente que acaba assumindo mesmo a responsabilidade de custos, de cuidados. A minha filha, ela queria muito um gato. Eu falei, não vai rolar, meu cachorrinho já é idoso, eu não queria ter um filhote aqui enchendo o saco dele. E aí eu deixei ela ter um peixinho. Ela cuidou uma semana do peixe beta dela, hoje ela já não dá a bola. Eu que estou cuidando dele. E eu estou apaixonada pelo peixe dela, né? Então é saber. Às vezes você vai na empolgação, ai, meu filho quer, mas calma, né? Seu filho não. Ainda mais a minha que tem 4 anos. Eu tive meu primeiro cachorro com uns 12 anos de idade. Também, pelo mais que eu era mais velha, eu não tinha essa noção de responsabilidade. Eu dependia financeiramente da minha mãe. Então, para uma vacina, para o que foi. Então, eu acho bom os pais terem um pouco de cautela. Eu sou super favorável à criação das crianças com os animais. É muito legal. Estimula eles em vários aspectos, mas lembrar que a responsabilidade é mais uma para os pais também. Então, se não tiver disposto, que não tenha mesmo, né?
É, exato. Eu acho uma boa dica mesmo. Porque se você não quer ter, é melhor nem, né? Se você não vai cuidar, se você não vai ter o carinho com ele que ele precisa, é melhor nem adotar. É, exato. Então, a gente vai ficando por aqui. Você quer falar um pouco sobre as suas redes sociais? Alguma coisa?
Ah, eu tenho um Instagram, que é o @ Karen, com Y e M de macaco, Cardoso com S. Lá eu posto dicas, eu ponho um pouquinho do meu dia a dia do trabalho. Então, para quem quiser saber, fico à disposição também dos alunos e pais do colégio. Se tiver alguma dúvida, seja para adquirir um pet ou se já tem um pet e está em dúvida em alguma coisa, eu estou à disposição e agradeço aí esse bate-papo, adorei conversar com vocês.
A gente que agradece, né, você participar aqui com a gente, vai ter uma palavrinha, né, uma profissional falando desse assunto, é sempre muito bom ter galera de fora do colégio. Então é isso, tá, obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente vai encerrando. Espero que você tenha gostado, espero que quem tem ouvido também tenha gostado, a gente vai ficando por aqui, e não se esquece, tudo que é importante, pro Vira, Vira Cast.
Vira Cast.